luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Eu estava ali ainda agora, esperando o horário para iniciar o programa. Eu cheguei aqui hoje bem cedo e fechei os olhos, fiquei quietinho. Um pouco antes disso, na hora de sair de casa, eu me lembrei dessa música que está tocando de fundo, que é um CD do flautista americano Jim Evanson, junto com o tecladista Tom Barabas. É um CD que se chama Healing Suite, Suite da Cura, e é um CD instrumental maravilhoso. Eu acordei com esse som na minha cabeça, peguei o CD e trouxe para cá. E também peguei um dos livros que eu tenho editados, chamado Na Luz de Krishna, que está esgotado e que eu pretendo em breve republicá-lo. E eu botei o livro na bolsa e vim lendo no metrô. Cheguei aqui, bem adiantado no horário, sentei ali no saguão de entrada da rádio, fiquei quietinho, fechei os olhos, e aí eu comecei a ver uma coisa. Bom, está aqui comigo hoje no programa meu amigo Evaldo Ribeiro, e de surpresa chegou aqui o meu amigo Auro Corrá, o maior músico New Age do país, nosso amigo, parceiro de tantos anos, e a presença do Auro aqui hoje não foi por acaso, até por causa do que eu vou contar para vocês. Eu estava sentado ali no saguão da rádio, fechei os olhos, e vocês estão observando as notícias aí de rádio e televisão. Esse ano começou muito violento. Na verdade, só continuou a violência urbana terrível, mas muitas mortes, né? Coisas assim, casuais. Na área urbana, o sujeito dá um tiro numa mulher grávida do nada, sabe? É uma outra coisa que rola ali, a violência campeando, sabe? É um terremotinho num lugar, é a fome ali na África, é a miséria rolando em outros lugares. Então a gente fica preocupado com o andamento da própria evolução da humanidade. E o que acontece? Sempre que eu percebo algo assim, eu fecho os olhos e me lembro do ensinamento do Krishna, onde o Krishna, 2.500 anos antes de Cristo, ensinava para o seu arqueiro Arjuna, que também era chamado Narananda, o seguinte: diante das tragédias do mundo, pense em mim abraçando os sofredores. E esse é um ensinamento clássico. Então, muitas vezes eu fecho os olhos, faço uma prece a favor da humanidade, penso em todas as coisas estranhas que acontecem, as pessoas que morrem, as pessoas que nascem, sabe? Todo mundo, quem está chegando agora encarnando na Terra e quem está partindo nesse dia também. Eu sei da dor, da perda que as pessoas têm por ocasião da morte. Perder alguém é difícil, dói, a saudade é terrível. E sei também que as coisas não são fáceis aqui na Terra, todo mundo rala muito. Aqui é um planeta lindo, com uma natureza exuberante, mas a humanidade que está encarnada aqui é complicadíssima e, em lugar de valorizar as coisas, acaba destruindo o meio ambiente, e uns brigando com os outros acaba dando uma humanidade complicadíssima. E o que nós temos aqui hoje é uma mistureba de um monte de gente muito legal com um monte de gente muito complicada. Tem de tudo, tem pessoas maravilhosas que nós conhecemos, tem pessoas terríveis que nós conhecemos, e todas estão habitando o mesmo planeta, respirando o mesmo ar, e enquanto o planeta turbilhona vertiginosamente em sua viagem pelo espaço, a humanidade evolui aqui. E quando eu falo humanidade, eu não falo só apenas as pessoas encarnadas, mas as desencarnadas também, que estão sujeitas à roda reencarnatória, porque quem está do lado de lá amanhã estará do lado de cá reencarnado, e quem está do lado de cá encarnado amanhã poderá estar do lado de lá desencarnado nessa roda eterna de entrar e sair dos corpos aqui da Terra e de outros orbes espalhados pelo espaço. No entanto, independentemente de estar encarnado ou não, somos todos espíritos, consciências universais, no momento, alguns de nós aqui na carne e outros além. Então eu utilizo muito esse ensinamento do Krishna para Arjuna, de quando perceber algo ruim, uma tragédia, erguer o pensamento e pensar na luz do Eterno abençoando aqueles que passam a dor daquela prova. É natural que, por exemplo, num outro momento, um cristão, por exemplo, diante da dor do mundo, pense em Jesus. Um budista pensa em Buda, um hindu pode pensar no Krishna, e daí por diante. Como eu tenho um coração meio devasso, né, Evaldo? E eu gosto de todos, tem hora que eu penso em Buda, tem hora que eu penso em Krishna, tem hora que eu penso na Mata, na Maria. O meu coração é vagabundo, Auro Corrá. Então cabe muita gente, eu posso pensar em Iemanjá, eu posso pensar no Pai Joaquim, posso pensar em Lao Tse, Hermes Trismegisto, Horus, o que o meu coração... São Francisco, pensar nos bodhisattvas, tanto faz. O importante é a sintonia do amor. Então eu estava ali, sentado no saguão da rádio, quando me aconteceu uma coisa impressionante, Evaldo e Auro, que estão aqui também ouvindo o programa. Abriu a clarividência ali de olhos fechados e eu vi a Paulista aqui em frente. A rádio está situada no número 2200 da Paulista, quase em frente à Estação da Consolação. E aí, pela minha testa, pelo chakra frontal, eu de olhos fechados, eu via aqui em frente o Conjunto Nacional, onde tem uma livraria enorme, que é a Livraria Cultura, vários cinemas, um ponto que eu gosto muito. Eu vi uma esfera de luz enorme por cima da Paulista, Evaldo. Sei lá, uns 6 metros acima do asfalto. Assim, como se abrisse a minha tela mental. E dentro, como é que eu vou explicar isso? O rosto do Krishna, tá? Aquele rosto, Auro, o Krishna já adulto, né? Aquele rosto e um sorriso. E aí, na mesma hora, eu comecei a sentir uma onda de sentimento assim enorme. E aí eu me lembrei desse ensinamento do Krishna para o Arjuna. Diante das tragédias do mundo, em lugar de se abalar, ergue o pensamento e pensa em mim. Quer dizer, pensa no céu, pensa no eterno. E aí eu comecei a sentir um sentimento legal, e aí eu comecei a pensar nessas tragédias todas que a gente tem visto aí na TV, escutado na rádio, tantas coisas aí, assaltos, violência, e eu comecei a pensar nisso, e comecei a pensar em Krishna, que foi a referência que eu estava vendo. Aí, Evaldo, eu abri os olhos, né? E quando eu abri os olhos, eu estava de frente ali para uma das janelas da rádio, o rosto dele apareceu no vidro. Aí eu virei para o lado, para a parede do lado, o rosto dele apareceu dentro da parede. E aonde eu comecei a olhar, aquele rosto aparecia do mesmo jeito, e aquela onda de sentimento. Eu falei, cacete, né? Caramba, né? E aí eu entrei no estado alterado, aquele estado alterado de sentimento, que a gente acaba ficando sem nem saber o que falar, né? Aí o Evaldo chamou aqui pra gravação, entrei e falei, Evaldo, olha, tem um negócio rolando aqui, segura na minha mão. Dei a mão pro Evaldo, o Evaldo falou, cara, tá esquentando, o que que tá rolando, né? Eu falei, pô, tem um lance aqui que eu tô vendo. Então eu vim pra cá fazer o programa, acabei escrevendo umas pequenas linhas, e agora eu sei porque que eu tive essa visão antes, também entendo por que que a gente tá aqui. Deixa rolar a música um pouco. Eu entendo porque que a gente está aqui, às vezes, como emissário de alguma coisa, como canal de alguma coisa, para passar algo bom para outras pessoas. Talvez seja esse o conceito que o Auro conhece bem de avatar. Emissário, em que você traz algo, você não é a causa de nada, você é veículo. Então, por exemplo, o Auro Corrá está aqui, é veículo da música, por onde ele melhora a humanidade com a música que ele faz. O Evaldo Ribeiro está ali, é veículo de bom humor nas palestras dele, no que ele escreve, e eu estou sendo veículo aqui também de alguma coisa espiritual. Então, esse é o conceito de avatar, emissários, pequenos pedacinhos por onde uma verdade maior flui. E às vezes a gente, sem saber, acaba canalizando alguma coisa que não tem palavras. E agora eu entendo por que eu vi isso. Aí escrevi algumas linhas aqui, eu quero ler bem rápido para vocês enquanto eu consigo falar. Porque é complicado, é difícil você sentir um... uma coisa dessas e conseguir organizar o pensamento e a palavra. Então eu vou ler rapidinho para vocês, depois eu vou ficar quietinho... Vou deixar a música de fundo que tá rolando, tá, Evaldo? A hora que eu te fizer um sinal, você encaixa aquela música do Yes que eu te pedi, tá? E isso aqui é dedicado às pessoas que perderam alguém. Vamos lá. Ninguém morre, porque o espírito é igual estrela e o seu lugar é o céu. Nada pode destruir a essência espiritual que é filha do Eterno. Nenhuma tumba pode reter o princípio celeste. Ah, nada temam. O corpo físico é o envoltório que fica na Terra, que é o seu lugar de origem. No entanto, o ponto de origem do espírito é além, no seio do infinito. Meus amigos, olhem para além de suas dores e da saudade. E vejam o espírito querido, livre e singrando a trilha das estrelas. Mas olhem com o coração, pois os olhos da carne não veem o infinito. Sim, olhem além e curem a dor da saudade, pois o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Por favor, lembrem-se da sua própria natureza estelar. E diante da perda de alguém querido, ore em silêncio e pense em Krishna.
said my friend of a distant life, covered in greens of a golden age, set in stone, follow me. He sounded of dreams supreme, follow me. Drifting within the glow and the afterglow of the eve. And if that firelight I could match the inner flame. Sacred ships do sail the seventh age. Cast off your garments of fear, replace them with love. Most of all, play with the game of the age. Highest of places, remain all as one with you, giving us light and the freedom of the day. And if that firelight I could match the inner flame. Sacred ships do sail the seventh age, and I've always been here. Celestial travelers have always been here with us, set in the homes of the universe. We have yet to go, countless expansions will arrive and flow inside of us. My friend here, fantasy, dancing with the spirit of the age.
Ok, amigos, essa linda canção que vocês escutaram agora chama-se Madrigal. É uma canção do ano de 1978 do Yes, a banda inglesa de rock progressivo, que eu sou fã. O CD é o Tormento. Essa é a terceira faixa do disco. E o Evaldo Ribeiro, está dizendo que vai levar meu... Você é testemunha lá, que ele quer levar o CD para casa e sequestrar. E o CD anterior é o Healing Suite, do Jim Evanson e do Tom Barabas, que é um CD instrumental. Healing é cura em inglês, Suite da Cura, Healing Suite. E eu acordei com essa música do Healing Suite hoje na cabeça. E agora eu consigo já falar com vocês em condições normais. E aproveitando aqui a presença dele, o Auro Corrá. Auro, dá um oi para os nossos ouvintes, cara.
Vou dizer o quê, Wagner? Dizer o quê? Primeiro eu chego aqui e escuto o Healing Suite. Depois escuto o Yes. Aí vejo você falando e lendo aquele texto. Vou dizer mais o quê?
É, a tua presença aqui hoje também não foi um acaso, né, Evaldo? Ele veio justamente... Cara, eu tava sentado ali, Evaldo, do nada. Eu tive aquela visão do rosto do Krishna e entrei numa onda de amor, como se tivesse assim, uma assistência espiritual invisível, enorme, interpenetrando aqui a grande cidade, por exemplo. E aí a gente percebe que está mais assistido espiritualmente do que imagina. É que aqui embaixo, só com os sentidos do corpo, a gente só vê as coisas do físico, né, Álvaro? Mas, de repente, tem um sentimento enorme aí de grandes almas ajudando a humanidade. É que aqui embaixo, eles não têm muito o que fazer. Aqui embaixo é por nossa conta, é nosso livre-arbítrio, e por isso é um caos. Mas eles ajudam como podem, né, Álvaro?
Ainda bem que a gente tem esse conhecimento, né, de que não estamos sozinhos. Porque temos a impressão que estamos sozinhos, que tudo está indo por água abaixo diante de tanta agressividade, tanta violência. Mas não é verdade isso. Nós podemos ter certeza, eu pelo menos sinto isso, sei que você sente mais do que eu até, que nós realmente estamos muito bem acompanhados, nunca estamos sozinhos. E saber disso é muito importante, porque quando a gente tem o conhecimento disso, facilita o acesso deste amparo, facilita, a gente fica com mais, tem mais acesso. A pessoa que não acredita em nada disso, ela cria, obviamente, uma barreira. Eu creio que ela gera uma barreira.
Acaba gera uma, né, barreira, isso
é fato. Eu
sempre
costumo dizer que nós não, os amparadores não se afastam de nós. Nós os repelimos.
Exatamente, é. Eu também concordo com isso, né, Valdo? A gente até já comentou isso. A gente é que acaba deixando, como é que eu vou dizer, a nossa aura tão impermeável a inspirações superiores e intuições, que a gente acaba imaginando às vezes que está sozinho. A gente até sente que está sozinho e, na verdade, é uma ilusão sensorial da gente. E é legal também falar isso, pessoal, porque espiritualidade não é doutrina, é estado de consciência. Então, o Auro está falando de amparadores, de mentores espirituais. Eles trabalham independente de doutrina. Eles vêm pelo que a pessoa é, o que ela faz, o que ela pensa. Nenhum guia espiritual vem trabalhar com alguém por causa de doutrina X ou Y. Eles vêm pela ligação espiritual que tem, às vezes antes da pessoa reencarnar, né, Áureo? E estão aí para dar apoio, mas não podem viver a vida da gente por nós. Eles têm um limite também da atuação deles. Mas é legal ter uma visão dessa, gente, porque a gente então entende exatamente por que está aqui. Por exemplo, no dia de hoje, uma onda de luz dessa, sutil, vale mais do que qualquer palavra, né? Nessas horas, a gente às vezes não quer nem falar, quer ficar quieto, deixar só uma música de fundo, né, Áureo? Como as que o Áureo faz também, e deixar a música levar a mensagem para outros corações. E hoje, especialmente, é uma energia boa para quem perdeu alguém, quem está triste com a perda de um ente amado, aí pela morte. Hoje o programa vai para vocês especialmente, e não somente seres humanos, mas quem perdeu seu animal querido também, que está triste. Então, é um abração que a gente manda para vocês, e o abração do qual nós somos avatares. O Auro, avatar da música, o Evaldo, avatar do bom humor, e eu aqui, avatar da parte espiritual. Mas por detrás de nós tem gente bem melhor, bem maior, bem mais competente, do qual a gente, às vezes, quando está no momento bom, capta uma fresta disso e traz para cá, né, Áureo? Esse pessoal é muito bom. A gente aqui embaixo aqui é o canal complicado e, às vezes, não consegue filtrar direito as coisas, né, Val? Mas, porra, no dia de hoje, não. No dia de hoje o negócio está bom. O canal está bom, está aberto, né? No sentido legal, espiritualmente, assim, a faixa está boa. E eu é o primeiro programa que a gente está fazendo do ano, Evaldo. O programa anterior foi só de música, então o primeiro que a gente está fazendo em condições normais, e aí pinta uma visão dessa, pinta a visita do Auro aqui hoje também, que não é por acaso, né? Então eu estou muito contente de ter visto isso, e por isso que eu procurei falar de improviso, para não perder o momento nem a inspiração, né, Auro? Essas coisas têm que ser de bate pronto, né?
Tem que vir naturalmente, né? O improviso na música, ele é a grande sacada, porque você faz algo criativo naquele momento que nasce, projeta e vai embora. Não é nada mental, não é nada cerebral. É o momento que faz você improvisar, tanto na música quanto naquele que fala também. Que fala de improviso, ele fala o que ele está sentindo realmente. Político lê.
Na verdade, sim. infelizmente, é verdade. Né? Óbvio, e você está preparando algum trabalho novo aí? Como é que você está?
Temos algumas coisas andando, em andamento, né? Estamos compondo já pronto. Já a composição está pronta. Agora estou terminando a parte técnica, e eu acredito que esse ano, se tudo acontecer como eu quero que aconteça, eu devo estar lançando 4 CDs novos.
Oh, que beleza, hein, Evaldo?
Uma vez que já fazem 2-3 anos que eu... Fazem 4 anos que eu não lanço nada novo. Por quê? Porque não adianta. Se você me pedir para sentar lá no meu estúdio e fazer algo cerebral, eu faço, Wagner. Eu faço. Eu sou músico há 50 anos. Eu tenho treinamento cerebral para fazer. Mas eu garanto para você que não tem alma.
Uhum.
Foram 4 anos que eu não fiz nada, porque não veio nada. É algo assim, não me veio nada que eu achasse que fosse algo realmente, uhum, que valesse, que tivesse uma essência junto, uma alma junto. Não, veio coisas cerebrais, por isso que eu não trabalho com música por encomenda.
Sim, entendo.
Eu não faço música por encomenda porque ela é algo cerebral. E eu não gosto de nada cerebral na música. Para mim tem que ser espontâneo.
Que legal, viu? Tomara que hoje esse programa de hoje possa trazer uma inspiração para você.
Claro.
Coisa boa para você passar esses CDs lindos que você faz para a gente.
Vai passar, com certeza.
O Auro tem um programa aqui na rádio também, gente. Todas as sextas-feiras, o programa...
De meia-noite
a uma da manhã, um programa de música New Age, muito legal. E quem não conhece o trabalho do Auro, entra no YouTube, clica lá o nome dele, Auro Corrá. E aí vocês ouvirão várias músicas dele que estão postadas aí no mundo inteiro pelo YouTube, para conhecer o trabalho desse nosso amigo, que é o grande músico New Age do país. Nosso horário está em cima, você viu que o Evaldo adiantou o relógio.
Ah, sempre.
Ele, além de roubar sempre o CD do IES, ele adianta sempre o relógio, você viu, né? Gente, obrigado pela audiência, Áureo, obrigado aí.
Eu que agradeço, obrigado.
Obrigado, Evaldo, aí,
um
por tudo.
Beijo a todos.
Gente, até mais.